partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Momento com a Família. Um culto especial feito para entrar no seu lar como bênção do Senhor. Louvor, oração, a palavra de Deus revelada. Tudo isso agora. Momento com a Família. Apresentação: Wallace Coelho.
Queremos cumprimentar os nossos queridos irmãos, a você que está em casa, a você que nos assiste a partir de agora pela rádio e TV Web Manaim. Estamos entrando no ar para mais uma edição do programa Momento com a Família, que na verdade nós não chamamos de um programa, chamamos de programa porque estamos numa rádio, um veículo de comunicação, mas nós sabemos que é um culto no lar, é um culto juntamente com você, meu irmão. Juntamente com você, minha irmã, aqui do Brasil e também no exterior. Hoje, em especial, quem está apresentando este programa é seu irmão, pela misericórdia do Senhor, Jorge Pessoa. Ao meu lado, acompanhado do pastor Josias Júnior. E a partir de agora, nós estamos aqui entrando no ar ao vivo para mais de 120 países. Você que, durante toda essa semana, aguardou por este momento tão especial. Na realidade, todas as sextas nós temos este programa, Momento com a Família, porém, ultimamente tem sido interativo, não é mesmo? Nós viemos, parte da equipe acabou de chegar da Missão Sul, e nós fizemos um Momento com a Família diretamente ali de Florianópolis, que foi uma festa maravilhosa. Estivemos também em Cascavel, deixamos aqui o nosso abraço aos irmãos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, inclusive, o pastor Josias Júnior estará falando um pouco sobre essa Missão Sul, dentro aqui do Momento com a Família. Vai dizer da experiência que ele viveu juntamente com a nossa equipe, este momento maravilhoso que foi a Missão Sul, e fazendo um Momento com a Família, juntamente com os nossos irmãos nessa Missão Sul. Quero cumprimentar aqui o pastor Josias Júnior, que já está aqui conosco, ao meu lado na bancada. Pastor Josias Júnior, a paz do Senhor Jesus, que bom revê-lo pessoalmente. Só estava te vendo pela Rádio e TV Web Manaim, agora estou te vendo pessoalmente, depois de uma longa viagem com os nossos irmãos na Missão Sul. Pastor Josias, a paz do Senhor.
A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham sempre pela Rádio e TV Web Manaim. É uma grande alegria estarmos de volta aqui na Vila Velha, viver a experiência do Momento com a Família aqui dos nossos estúdios na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor. Pastor José Júnior, daqui a pouquinho, vai falar um pouco sobre o Momento com a Família na Missão Sul, que foi uma festa maravilhosa. Bom, aqui conosco hoje, no grupo de louvor, no Estúdio 2, nós temos aqui a presença dos nossos irmãos. No Estúdio 2, estamos sendo acompanhados no violão pelo nosso companheiro Marcelo, que você já está vendo aí o nosso grupo de louvor. Também nós temos a Esté, temos também a irmã Fernanda, a Cássia e a Débora. Esse é o grupo de louvor que estará nessa noite cumprindo aquilo que o Senhor orientou. E olha, se prepare, porque Deus vai operar uma bênção muito grande no teu coração. E a você, meu irmão, minha irmã, que gostaria de interagir conosco, nós temos o portal da Rádio Manaim, que é o www.radiomanaim.com.br, para você deixar seu comentário. E também a nossa fanpage, o nosso Facebook oficial da Rádio Manaim. Fica à vontade, faça os seus comentários, participe conosco, faça um pedido de oração, e eu creio, e nós cremos, que Deus irá lhe responder nessa noite. Se você está precisando de uma bênção do Senhor, Deus tem algo a te dizer nesta noite. E nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, junto com você, na sua casa e também no seu local de trabalho. Neste momento, estarei fazendo clamor para a abertura deste culto maravilhoso. Vamos orar? Vamos clamar? Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus.
É poder no sangue de Jesus.
Invocamos ao teu santo e poderoso nome, pois sabemos que através do sangue de Jesus, o Senhor perdoa os nossos pecados. Através do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai.
Amém.
através do sangue de Jesus, sabemos que a cura, a libertação. Por isso, Senhor, visita as nossas vidas, visita os lares neste momento. Existe neste momento uma expectativa, Senhor, de muitos irmãos que estão aguardando por uma resposta nessa noite.
Verdade.
Fala com cada filho teu, cada serva, que nesta hora está de joelhos até, clamando conosco neste culto. Nós oramos colocando as nossas vidas diante do teu altar.
Amém.
Assim nós oramos, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Glória a Deus. Entregar a vida no altar do Senhor, a palavra entrega, é algo que não pressupõe limites. Entregar é dar-se por inteiro. E o Senhor nos convida, o Senhor te convida nessa noite a esta entrega, a entregar-se por inteiro ao Espírito Santo. Você está na sua casa, você está no hospital, está no seu local de trabalho, você está no lugar onde você tem a oportunidade de participar conosco desse culto. O Espírito de Deus, ele quer que você permita de maneira incondicional que ele fale ao seu coração. E a grande bênção desta entrega é viver um encontro,
glória a Jesus,
uma experiência com o grande amor do Senhor.
Aleluia!
Esse amor que nos faz vencer, que nos faz renovar, ter renovado a nossa fé, a nossa esperança, esse amor glorioso do Senhor pelas nossas vidas. Entrega.
É verdade.
Entrega a tua vida e deixa que o amor do Senhor invada o seu coração.
Glória a Jesus.
Se não fosse o amor que Deus por mim aqui, ele inclinou seus olhos e pode contemplar todo o sofrimento que passei. Se não fosse o amor que Deus por mim mostrou, jamais conseguiria. Se não fosse o amor que Deus
Que maravilha, não é mesmo?
Glória a Deus.
A paz que este mundo não tem, que este mundo não pode dar, mas Jesus, ele pode te dar essa paz. É uma paz que você não encontra em lugar nenhum. Somente aqueles que estão na presença do Senhor nesta hora.
Glória a Deus.
Tem essa paz. Mas você nessa noite pode ter essa paz também. Basta você confiar no Senhor. Não temas, não temas. Deixa o Senhor te visitar. Ah, irmão Jorge, mas eu não vou aguentar, eu vou chorar. Pode chorar. Chora aos pés do Senhor, porque Ele vai te visitar e já está te visitando aqui nessa noite.
Glória a Deus.
Nós estamos num culto, meu irmão e minha irmã. Que maravilha. Olha, você que gostaria de, neste momento, ou muitos irmãos que estão querendo assistir um momento com a família, é só você entrar agora no portal, e no nosso portal, radiomanaim.com.br, nós temos o banner bem grande, já em destaque, o banner vermelho escrito Momento com a Família. Tem uma câmera escrito TV Web Manaim. É ali que você vai clicar e vai poder assistir este culto maravilhoso. Bom, estamos chegando no momento que eu quero saber do pastor José Júnior qual será a palavra, o capítulo, o versículo para essa noite, para os nossos queridos irmãos. Pastor José Júnior.
Muito bem, irmãos. Você pode pegar, vocês que nos ouvem, você já pode pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 31, os versos de número 16 e 17. Vou repetir. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 16 e 17.
Então você já pega a sua Bíblia, obrigado, pastor Josias, você já pega a sua Bíblia, deixa ela aí do seu lado e o Senhor vai falar por certo com você aqui nessa noite. Sabe por quê que o Senhor vai falar com você? Porque o Senhor te escolheu. Tem um louvor que diz assim: meu amado filho, te escolhi. Não temas, mas esforça-te. Assim diz o Senhor.
Glória a Deus.
Assim diz o Senhor. Minha mão estendida para ti, por onde quer que fores, não te deixarei.
Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus.
Glória a Deus.
Meus irmãos, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Jeremias capítulo 31, versos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Mas, irmãos, o profeta Jeremias teve um papel até muito difícil, entendemos, de profetizar acerca de um juízo. Havia naquela época, e ele viveu aproximadamente entre 630 e 580 anos antes de Cristo, havia naquela época um momento em que o povo de Israel, o povo de Judá propriamente, se desviava da vontade do Senhor. O último rei de Israel, que era fiel ao Senhor, rei Josias, e as atitudes, as ações, a posição do povo em relação às coisas do Senhor afastavam o povo de Deus. E Jeremias profetizou acerca de um período difícil que o povo iria viver. Período chamado de cativeiro. 70 anos em que Judá esteve cativo. E não só acerca desse período, mas durante o período, Jeremias também profetizou. O livro de Jeremias aponta ou coloca Israel diante de toda a sua dificuldade. O juízo, as lutas, aquilo que acontecia com o povo em função das suas escolhas. Mas houve, durante esse período também, uma nova fase, onde Jeremias começa a profetizar acerca da redenção, da restauração, do momento em que o Senhor colocaria a sua mão e mudaria aquela situação de lágrimas, de tristeza, em vitória, em alegria, no momento em que o povo veria a boa e forte mão do Senhor agindo em seu favor. Era esta a palavra de Jeremias naquele instante. O texto que nós lemos nos fala sobre esta fase. E é interessante que o versículo começa deixando muito claro que aquilo que estava sendo dito não era algo da parte de Jeremias, da sua mente, da sua forma de pensar. Não era uma esperança simples, vazia, que Jeremias tivesse. Ele dá crédito a aquela voz que se fazia ouvir. Ele deixa muito claro que aquela palavra não era dele, mas era do Senhor. Assim diz o Senhor. E é importante nós entendermos, primeiro, a grandiosidade, a majestade daquele que fala. Não era Jeremias, um homem simples, alguém que era um mero vaso nas mãos do Senhor, mas era o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que nos criou, que criou você, aquele que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. É Ele quem fala, é Dele a voz que se faz ouvir.
Glória a Jesus.
É Dele quem vem a palavra que muda, que transforma a situação do homem. Assim diz o Senhor. E Jeremias continua dizendo o seguinte: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Jeremias falava para um povo cuja voz era uma voz de choro, era uma voz de tristeza. Estavam cativos, não havia neles esperança, eles não conseguiam enxergar uma solução para aquela situação que estava vivendo. Se passaram 70 anos antes que o cativeiro terminasse. Eles estavam tristes. Os irmãos, imaginem, 70 anos, quase duas gerações. Pessoas nasceram e morreram dentro do período do cativeiro. Não foi uma coisa de dias, semanas ou meses. Foram muitos anos. A ponto de que alguns já não tinham mais esperança. Achavam até que a história de Israel, de Judá, havia terminado ali. Achavam até que o Senhor havia esquecido deles. Talvez não lembrassem que no passado o povo viveu 430 anos no Egito, mas o Senhor ouviu a voz e chegou o momento da restauração. Chegou o momento da promessa da terra prometida. O povo de Israel já estava triste. A voz que se ouvia era a voz de choro. No livro dos Salmos, a palavra do Senhor diz assim: como entoaremos o cântico ao Senhor em terra estranha? Era isso que estavam vivendo. Não havia motivo de alegria. E a palavra que veio do Senhor foi essa que nós lemos aqui: reprime a tua voz de choro. Meus irmãos, o tempo que passamos aqui nesta terra e esta vida que nós vivemos aqui, ela nos reserva muitas vezes lutas, momentos difíceis, tribulações, tristezas. Algumas até em que se torna difícil enxergar a solução. Irmãos e irmãs nossos, que às vezes passam anos de suas vidas chorando, lutando as suas lutas, suas guerras. De forma especial, nessa noite falamos ao lar. E certamente que muitos daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, também estão vivendo as suas guerras dentro do seu lar. Talvez a sua voz nessa noite, e isso é percebido às vezes através até mesmo das mensagens que os irmãos nos passam, das lutas que estão vivendo, a voz seja de choro, de luta,
verdade,
de ansiedade. A palavra do Senhor, não é a palavra de Jeremias, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus que diz: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Meus irmãos, muitas vezes alguém pode dizer assim: mas isso não é fácil, reprimir a voz de choro quando um parente está no hospital, numa situação difícil de saúde. Reprimir a voz de choro quando o desemprego é uma realidade. Reprimir a voz de choro e as lágrimas quando a família não está unida nessa noite, neste culto, porque parte dela ainda está longe do Senhor, ou tenha se distanciado do Senhor. Reprimir como? O que pode ser maior do que a luta enfrentada? E Jeremias continua dizendo o seguinte: porque há galardão para o teu trabalho.
Aleluia, Senhor.
Porque há uma recompensa.
Graças a Deus.
Há uma recompensa, e aquele que dá esta recompensa, ele não falha nas suas ações. A sua palavra não volta vazia. Ah, o Senhor um dia te prometeu que ia te abençoar nessa luta que você está vivendo. Pode reprimir a sua voz de choro. Pode secar as lágrimas dos seus olhos nessa noite. Pode transformar esta voz de choro numa voz de glorificação, de louvor, de júbilo ao Senhor.
Aleluia, Senhor.
Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Graças a Deus.
E ele diz o seguinte: há galardão para o teu trabalho. Há uma recompensa, há um prêmio, há uma bênção, há uma vitória para tudo aquilo que você tem feito em função desta bênção que você espera. Há galardão para as madrugadas, há galardão para as orações, há galardão para os momentos que às vezes num suspiro você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa, porque a luta está sendo muito grande. Aquele que diz isso é o Senhor. Assim diz o Senhor.
Glória a Deus.
Foi como Jeremias começou a falar acerca desse assunto. Era uma profecia. Era algo que se cumpriria no futuro, assim como o Senhor fala nessa noite sobre algo que vai se cumprir também na sua vida. Pode não ser nessa noite, ou talvez possa, mas se Deus falou, ele cumprirá.
Aleluia.
Se Deus falou, nada pode impedir. É o que diz a palavra do Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Meus irmãos, há muitas bênçãos que nós ansiamos, que nós aguardamos o Senhor. Mas a bênção maior é que o Senhor repete aqui a sua promessa, é o arrebatamento da sua igreja. O Senhor, ele nos faz descansar, porque a promessa maior, ela vai ser cumprida. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Há um porquê. Há uma razão para reprimir o choro. Primeiro, a sua salvação. Primeiro, a certeza do arrebatamento. A certeza de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas e a minha família, Senhor? E a minha família nisso tudo? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu estou na tua presença. Eu entendi que o Senhor quer de mim hoje uma glorificação, porque tu estás renovando a tua promessa. Eu entendi isso. Mas e o meu lar? E o texto, o versículo seguinte, ele responde a essa pergunta. Há esperança ou esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, para a tua família. Sempre às sextas-feiras nós falamos ao lar, falamos à família. E nessa noite não é diferente. Há esperanças para o teu lar, há esperanças para os teus descendentes, diz o Senhor. Porque os teus filhos, e aqui o Senhor quer falar, o Senhor quer falar sobre não só os filhos diretamente, mas a família, aqueles que são gerados espiritualmente dentro do lar. Os teus filhos voltarão para os seus termos. Que termos são esses? É a herança que o Senhor tem preparado para nós e, como diz a palavra, para a nossa casa. Há termos, há terrenos, não é, que é um sinônimo, há um lar, há uma terra, há uma herança que é preparada, que está preparada para nós na eternidade. E o Senhor, a palavra dele para o povo de Israel foi essa. O momento é um momento de cativeiro, onde estamos longe da nossa terra, onde estamos longe da nossa terra, vivendo afastados daquilo que é a nossa esperança, que é a Nova Jerusalém. Mas o Senhor garante, através da sua palavra, que é a palavra mais confiável, firme e forte que pode existir. O Senhor nos garante que há salvação e que há uma bênção para a nossa família. Os teus filhos voltarão. Os teus filhos voltarão para os seus termos, para a sua herança. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Reprime. Reprime a tua voz de choro. Se por algum motivo nesse culto a sua voz é de choro, de lágrimas, reprime e glorifica. Adora o Senhor, porque o Senhor considerará a sua grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor.
Mostrar.
Maravilha, né?
Glória a Deus.
E Deus está restaurando nesta hora. Quantas ovelhas que estão perdidas, quantos pais que estão chorando nesta hora, nesta noite, lágrimas que descem, mas o Senhor já disse, reprime o teu choro, há galardão, há uma recompensa, há uma vitória, há uma promessa de Deus para a sua vida. Quantos nessa hora, quantos pais, pastor Josias, que choram pelos teus filhos, pelos seus entes queridos, aqueles que ainda não se converteram, mas aqueles que um dia já conheceram esta obra e estão afastados do aprisco, pastor Josias.
É, isso é o cativeiro. O homem muitas vezes encontra-se cativo, né? O cativeiro pressupõe uma situação onde a pessoa está num lugar onde ela não gostaria e que ela não consegue sair de lá. Isso é cativeiro. Mas a bênção é que a mão do Senhor é muito mais forte do que qualquer cativeiro.
Louvado seja o nome
do Senhor. Não existe situação em que o homem se encontre que o Senhor não possa libertá-lo dela.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, mas o Senhor vai libertar do cativeiro.
Glória a Deus.
O Senhor vai operar e já está operando essa libertação na sua vida. É por isso que nós estamos aqui glorificando ao Senhor. Já glorificando pelas promessas que estão sendo cumpridas em nosso meio.
Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, chegamos agora o momento das orações que nós fazemos e faremos aqui, e você vai acompanhar as orações. Eu peço você que acompanhe. Eu peço aqui, estaremos fazendo três intercessões. A primeira, estaremos orando pelo lar, pelas conversões dos irmãos, para que o Senhor possa estar completando o lar, abençoando também os casamentos e também abençoando a criação dos nossos filhos. E eu peço essa primeira oração pelo lar. A irmã Esther estará fazendo este clamor.
Senhor, nessa hora nós colocamos,
sim,
diante do teu altar,
tem misericórdia,
os nossos, Senhor, lares. Ó Deus, o Senhor conhece cada lar, ó Deus, dos teus servos que estão ouvindo este culto. Ó Deus, diante do teu altar entregamos os nossos problemas.
Tem misericórdia,
Senhor. Senhor, aquilo que tem nos afligido dentro dos nossos lares.
Aleluia.
Seja, ó Pai, a conversão de um ente querido, ou seja, o desemprego, ou alguma coisa, Senhor, que esteja acontecendo nos nossos lares que não esteja ao nosso alcance resolver. O teu servo acabou de mencionar que há poder nas tuas mãos.
É verdade, Senhor.
Ó Deus, o Senhor tem poder para resolver os nossos problemas.
Aleluia.
Abençoa,
tem, sim,
Senhor, a criação dos nossos filhos, abençoa os casamentos, restaura, Senhor, os laços de amor que o Senhor estabeleceu nos nossos lares. Não permita que nada venha, Senhor, vir de encontro aos nossos lares, mas que o Senhor nos faça firmes cada dia
mais. Em nome
mais,
de Jesus,
lares,
Senhor,
firmados na rocha.
É verdade.
Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos orar pela saúde dos nossos irmãos. Quantos lares que neste momento tem um ente querido, você tem um parente que está hospitalizado ou que está aí acamado na sua casa, no seu lar. E neste momento eu convido a irmã Débora para fazer esse clamor.
Senhor nosso Deus, nós apresentamos diante do teu altar
a saúde, Senhor, dos teus filhos.
Tem misericórdia,
aqueles,
Pai.
Meu Deus, que estão nos ouvindo, por misericórdia, Senhor, que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos.
Estenda, Senhor.
Que o Senhor possa estar cobrindo com o sangue de Jesus. Sabemos, ó Deus, que tu és o médico dos médicos.
Aleluia.
E suplicamos, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um. Meu Deus, aqueles que estão hospitalizados.
Meu Pai.
Senhor, que o Senhor possa ser o médico, o enfermeiro.
Tem misericórdia.
Senhor, tem misericórdia. Aqueles que estão acamados, meu Senhor, que não falte, Senhor, a tua presença junto a eles. Senhor, nós suplicamos que o Senhor possa estar livrando os teus filhos, Senhor, de toda a enfermidade.
É verdade, Senhor.
Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que possa vir de encontro à nossa saúde.
Em nome de Jesus.
Senhor, cura aqueles que o Senhor desejar, porque nós cremos que o Senhor pode curar todos aqueles que o Senhor deseja.
Aleluia,
Senhor. Para que possamos servir a ti melhor, Senhor. Por misericórdia, nós suplicamos saúde aos teus filhos, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus.
A irmã Fernanda, ela estará orando neste momento, a irmã Fernanda, para que o Senhor opere uma bênção na área financeira dentro dos lares, para que o Senhor possa abrir portas de emprego. Irmãos que estão estudando para concursos, que o Senhor possa abrir as portas e, principalmente, que o Senhor opere dando prosperidade nos lares dos nossos irmãos.
Senhor, nesta hora clamamos a ti.
Amém,
pelo poder que é no sangue de Jesus.
Meu Deus.
Nós suplicamos, meu Deus, as tuas mãos estendidas sobre os teus servos. Senhor, nesta área financeira, que o Senhor possa estar, meu Deus, concedendo prosperidade aos teus filhos. Meu Deus, abençoando nos seus empregos, dando, Senhor, promoções, preservando, meu Deus, que o Senhor possa estar, meu Deus, também abençoando aqueles que estão estudando para concursos.
Nome
que o Senhor
Jesus.
Possa estar dando sabedoria, inteligência, e Senhor, que o Senhor possa estar concedendo vitória aos teus filhos, meu Deus, que o Senhor possa estar dando prosperidade, Senhor, suprindo todas as necessidades, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, nos conceda experiência, Senhor.
Conceda, meu Pai.
Esse é o clamor que eu te faço em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando. Você orou, o Senhor tem uma bênção para você.
Senhor, só tu nos fazes.
nosso Jesus, nosso Senhor.
Glória a Deus.
Ele é o nosso pastor. É o nosso Senhor Jesus, é o nosso Salvador, Ele é o nosso pastor. É Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem enxugado as nossas lágrimas. Isso é maravilhoso. Muitos irmãos estão participando aqui conosco, através do portal. Irmãos que estão se expressando. E tem aqueles que não conseguem nem se expressar. Digitaram aqui apenas uma palavra dizendo: estou chorando.
Glória a Deus.
Mas chorando de alegria. Chorando porque o Espírito Santo está lhe visitando nessa noite.
Aleluia.
Isso que é o mais importante. Não é um choro mais de tristeza. Não é um choro de amargura, de uma decepção. Mas é um choro de vitória que o Senhor dos Exércitos nos concedeu nessa noite.
Glória a Deus.
Pastor Josias Júnior falando em portal da Rádio Manaim. E a nossa fanpage, o nosso Facebook. Olha, muitas participações neste momento, e nós vamos fazer alguns comentários aqui desses nossos queridos irmãos. Eu estou sabendo, pastor Josias, que já tem irmãos, eu sei que é o Brasil inteiro, são mais de 120 países, o exterior também participa, mas já tem irmãos que estão participando ali do sul do nosso país.
Isso.
Eu me lembro muito bem da Missão Sul.
Isso mesmo. Nós temos irmã, a irmã Marilu Crispim, ela fala, ela diz aqui o seguinte: glória a Deus, pude participar do culto aqui em Floripa, né?
Glória a Jesus.
Floripa, como carinhosamente é chamada, cidade de Florianópolis. Foi uma grande bênção. Agradecemos a passagem dos nossos irmãos por aqui, foi um grande marco. E de fato foi. É, e a gente sempre diz o seguinte: foi muito mais um marco para nós da Rádio Manaim, e tivemos a oportunidade de estar nas cidades da região sul do Brasil, de conhecer muitos irmãos ali. E ela diz o seguinte: além do culto da família, participaram conosco da evangelização realizada no sábado, onde o Senhor operou grandemente. E realmente foi uma experiência muito, muito interessante. Todos os lugares por onde passamos, né? Cascavel, Chapecó, Maringá, Passo Fundo, Uruguaiana. Ontem eu chamei minha esposa e fui no mapa do Brasil, falei assim: olha onde é Uruguaiana, para você ver onde é que nós fomos.
É muito longe, né?
Não, mas é muito. Eu até falo pros irmãos, eu sugiro os irmãos que façam isso. Olha o mapa do Brasil, onde fica Uruguaiana.
É, tem que olhar.
Eu posso até adiantar o seguinte: pega lá na pontinha da região sul, no interior do sul, ali, divisa com a Argentina. Ali é Uruguaiana, mas na pontinha do Brasil mesmo. Foi lá que nós tivemos a oportunidade de ir e de trazer o testemunho de que, mesmo nas regiões mais distantes, nos rincões desse país, o mesmo Espírito está operando. A obra, ela continua sendo realizada e vivida de uma maneira muito interessante, muito gloriosa, muito alegre. É essa bênção que nós temos percebido. Um abraço à nossa irmã Marilu. Também Larissa Silveira, né, que ela fala da bênção de poder participar do culto Momento com a Família. Ela assiste o culto sozinha, né, às sextas-feiras, porque a família dela ainda não veio para a presença do Senhor. E ela é lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e ela teve a oportunidade de participar do culto em Curitiba, na cidade de Curitiba. Há outras participações, por exemplo, nossa irmã Delma, que ela só diz assim: a paz do Senhor desde Londres. Então, é para a gente ver onde a Rádio Manaim vai. E uma participação que ainda eu gostaria de falar, do Afonso Fernandes, ele pede uma oração, né, por uma luta que ele está vivendo, e ele diz o seguinte, ele é de João Molevá, de Minas Gerais, e ele diz o seguinte: que palavra maravilhosa, foi direto aos nossos corações, é a palavra do Senhor, né? É como Jeremias disse: não tem nada meu, assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor,
a palavra que vem do Senhor, ela sempre é maravilhosa, né? Não importa o vaso, não importa o simples instrumento, mas a palavra é do Senhor. Foi direto aos nossos corações, essa promessa eu tenho para a minha vida, pois o Senhor me mostrou em uma visão toda a minha família na presença dele.
Que maravilha.
E a promessa tem se cumprido para a honra e glória do nome do Senhor.
Aleluia.
Então é reter, né? É como Jeremias diz, né? É reprimir a voz de choro e as lágrimas. Hoje é dia de glorificação ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado.
Graças a Deus. Eu estou aqui no portal também, você fez algumas colocações aí, falando de alguns comentários, né, pontuais, falando ali da Missão Sul, de irmãos que participaram conosco e hoje estão aqui nos assistindo, e não só assistindo, mas participando neste culto maravilhoso. Bom, eu vou agora ler alguns irmãos que se identificaram com a palavra do Senhor. Eu vou olhar para você, meu irmão, mas eu vou ler aqui também, tá? Eu vou estar lendo aqui. A Maria, de Contagem, Minas Gerais, diz assim: estou vivendo esta experiência, pois se eu colocar na ponta do lápis as minhas dificuldades, olha, não tem como, viu? Eu não conseguiria viver, mas por certo eu nem estaria aqui. Só o Senhor que tem me sustentado nesta hora. É verdade, irmã Maria, só o Senhor. Não só a irmã, mas a mim e a todos aqui deste culto. Mas o Senhor tem visto as suas dificuldades e o Senhor, ele vai operar e já está operando uma bênção na sua vida, minha irmã. Também participando aqui conosco, a Karina, de Montes Claros, Minas Gerais. Preciso nessa noite do socorro do Senhor para minha família, que no momento, infelizmente, está espalhada. Não estamos unidos e longe do Senhor. Em especial a minha irmã mais velha com seu esposo, e eles estão vivendo um momento muito difícil na área financeira. E isso tem trazido muita tristeza e até mesmo um desânimo espiritual, pois eles estão sem forças para buscar o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos de um sinal. Precisamos de um sinal de Deus. Minha irmã, Deus já está enviando o sinal. Deus já está operando através do seu clamor, através desse culto. Pode ser hoje, como o pastor Josias disse agora há pouco, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas existe o tempo do Senhor e ele será cumprido em nome de Jesus.
Glória a Deus.
Finalizando aqui, também conosco a nossa irmã Sônia Maria, de Nanuque, Minas Gerais. Minas Gerais participando em peso aqui conosco. Olha, hoje eu não queria pedir não, viu? Eu só quero agradecer pelas bênçãos alcançadas. Louvado seja o nome do seu irmão Sônia Maria. Mais algum, pastor José Júnior?
Há diversas participações, mas eu queria resumir, sobretudo na nossa fanpage, porque o Facebook tem uma característica, né? É que tudo aquilo que é ali postado fica à disposição para que todos vejam. No nosso portal, não.
Verdade.
Aquilo que é postado no nosso portal, só nós aqui da rádio podemos ler. Mas no Facebook, uma mídia social, ou seja, todos podem acessar, podem participar. Há ali uma série de pedidos. Alguns irmãos têm colocado na nossa fanpage pedidos de oração. E nós somos um povo de oração. E somos uma família, somos um corpo. Então você que participa conosco, acesse. E esses motivos de oração que são postados ali, ore por eles. Porque nós temos sido alvo, nós aqui da Rádio Manaim, dessa experiência. Nas cidades por onde passamos, nós falamos, testificamos sobre isso. Do grande grupo de intercessão que se forma em torno deste projeto. Nós viajamos agora, Jorginho, de estrada, entre uma cidade e outra, contando o período de estrada, aproximadamente 6.000, 6.500 quilômetros.
Só isso?
É, só isso. Não, isso de estrada. Fora
de estrada, né?
A circulação dentro das cidades.
Isso, na área urbana.
O trabalho
ali, né?
Que vai se fazer de cobertura, imagens. Né? Em alguns dias, o Fábio já está trabalhando nisso, junto com o André e o Gustavo Zoen na parte de produção de áudio. Né? Em alguns dias nós teremos um vídeo produzido, assim como foi na Missão Nordeste, que estará postado na nossa TV web, para que todos possam visualizar ali o material compilado dessa viagem.
A nossa equipe não para, né, pessoal?
Não para. Já chegamos
trabalhando,
né?
Verdade.
E até porque é a mesma equipe que viaja, é a que volta e trabalha. Não temos uma equipe para viajar e outra para ficar aqui produzindo material. É a mesma equipe. E os irmãos vão poder ver mais imagens. As fotografias estão lá. São alguns milhares de fotografias que foram postadas no nosso site, na medida em que os dias iam passando, os eventos iam acontecendo, e é uma experiência gloriosa. Então nós temos experimentado disso ao longo de aproximadamente 8 mil quilômetros, que foi o percurso total feito, e nós fomos alvos de um povo que estava orando por nós.
Graças a Deus.
Projeto. O Senhor nos livrou, o Senhor nos preservou, né, de todo mal. A palavra que foi o lema dessa nossa viagem foi: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. E nós podemos chegar aqui e glorificar ao Senhor porque se fez cumprir essa palavra na nossa viagem. Grandes bênçãos, grandes experiências, né, em cada cidade por onde passamos. Falar disso, nesse momento, a gente não tem tempo para falar. de todas, mas apenas, e queremos aproveitar esse momento, deixar no ar aqui a nossa gratidão, nossa palavra de agradecimento aos nossos irmãos, em todos os lugares por onde passamos, pastores, coordenadores de área, de região que nos receberam, os pastores da área, os irmãos, as irmãs, a forma carinhosa como nós somos recebidos, que nada mais é do que uma expressão de amor de uma família. A sensação que nós temos é de encontrar familiares nossos que nós amávamos sem conhecê-los ainda, e tivemos a oportunidade de conhecê-los em todos os lugares: Maringá, Cascavel, Chapecó, Passo Fundo, Uruguaiana, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba. Cada um desses lugares, uma bênção, cultos espirituais alegres, um povo glorificando o nome do Senhor, experiências. Nós tivemos aproximadamente 36 horas de transmissão ao vivo ao longo de todos esses lugares por onde passamos. Experiências muito interessantes contadas, né? Coisas que nós vivemos e que vão ficar para sempre guardadas nos nossos corações. Abraços que recebemos, palavras que recebemos, o cuidado, o carinho, no meio desse percurso. Tivemos a oportunidade, e aqui um grande abraço para as nossas irmãs ali na cidade de Itaqui, uma cidadezinha pequena, aproximadamente 90, 100 quilômetros de Uruguaiana, por onde passamos. E há um grupo ali com três irmãs nossas, três irmãs e o filhinho de uma delas, que se reúnem em torno do computador para participar dos cultos.
Glória a Jesus.
Passamos aquela cidade. Elas fizeram o pedido. Elas falaram assim: olha, passa aqui, come um lanchinho com a gente. E eu queria registrar essa experiência, né? Tivemos lugares onde nós reunimos 3 mil, 3.500 pessoas. Em Curitiba, por exemplo, o tempo estava chuvoso, frio. Foi o único lugar que a gente pegou frio. Frio para nós, né?
Uhum.
18 graus para nós já é inverno rigoroso.
Já é complicado.
Para eles é uma coisa natural. Lá em Curitiba se diz que Curitiba até o inverno vem visitar, vem passar o verão em Curitiba. E muita gente, o Manaim super lotado, pessoas por todas as partes. Nós tivemos uma experiência como essa em Florianópolis, foi outro culto muito grande, com uma população muito grande, né? Manaim de Maringá estava super lotado, todos os lugares estavam lotados, mas eu queria fazer menção de Itaqui, onde haviam três irmãs, e que nos pediram: passa aqui na nossa casa, né? E nós passamos.
E lá não tem igreja,
não,
né?
Não tem igreja.
A igreja deles é a rádio.
É rádio. Elas se reúnem, as três irmãs e o filhinho de uma delas.
Tá vendo?
Né? É uma família, é uma irmã, a mãe dela e o filhinho dela. Eu não vou falar os nomes aqui, né? Até para não correr o risco de errar um deles, mas as irmãs sabem.
Sim.
Né? E mais uma vizinha. E elas estavam ali nos aguardando. Fizemos um culto. As fotos estão lá postadas no site da Rádio Manaí, no portal. Fizemos um culto ali. Que momento gostoso de comunhão, né, com as irmãs ali. O Senhor falou acerca de uma situação no lar delas. E ali aconteceu uma experiência muito interessante, Jorge. É que nós fomos abastecer o carro. E no posto de gasolina, o frentista lá que foi abastecer, ele errou o combustível do carro. E ao invés de colocar o combustível que o carro usa, ele colocou um outro combustível.
Meu Deus.
E na hora que isso troca. Nós falamos: Senhor, tem misericórdia agora. Nós estávamos com tempo para chegar a Uruguaiana, não queríamos anoitecer na estrada, e preocupados com isso. Tivemos que empurrar o carro até um determinado lugar para poder, a palavra é sangrar, né? Tirar o combustível todo do tanque, para que não houvesse problema mecânico com o carro. E às vezes a gente não entende, né? Por que o Senhor permitiu um negócio desse? Foi um momento ali de que houve uma desatenção e a pessoa fez aquilo. E enquanto estávamos parados, passou um carro com umas pessoas, e elas viram lá plotado Rádio Manaim realizando obra. E eles perguntaram: mas que igreja é essa? Né? E nós começamos a falar, eles disseram: olha, nós somos de uma igreja evangélica, mas nós estamos muito longe, né? Nós não estamos longe, não temos assistência. E resultado, oramos pelos irmãos ali mesmo,
ali no posto,
de gasolina, oramos pelos irmãos.
São de outra denominação,
pararam
ali, precisando de uma oração.
Exatamente, eles viram o carro realizando a obra do Senhor Jesus, Rádio Manaim, Igreja Cristã Maranata, eles pararam, eles se aproximaram e disseram: nós, que coisa maravilhosa. E ali nós entendemos porque que o Senhor permitiu aquela situação que a gente não esperava.
O Senhor segurou vocês. Exatamente. Ali pela necessidade daquela família.
Pela necessidade daquela família.
Louvado,
e eles foram assistidos ali, receberam uma bênção, né? E receberam ali, nós deixamos o endereço da rádio e tudo mais. E foi uma experiência muito grande. E também uma outra que nós paramos, já chegando aqui, já perto de Cachoeira do Itapemirim, nós paramos ali para fazer um lanche, já era final da tarde, ia anoitecer. E um senhor também se aproximou de nós e falou assim: olha, eu queria dar uma palavra para vocês. Pô, a gente estava entrando no carro já para sair, e ele disse assim: eu queria deixar uma palavra de gratidão, de agradecimento a vocês aqui. Nós nunca vimos esse senhor na nossa vida. E ele disse assim: há um ano atrás eu estava no Rio de Janeiro com meu sobrinho no carro e nós sofremos um acidente. E nós estávamos perto de um local desses que vocês têm, de seminários, de eventos, de congressos. E nós falamos: é o Manaim, né? Pela descrição que ele fez, nós entendemos que foi o Manaim de Queluz.
Entendi.
E ele disse que quando aconteceu o acidente, houve uma assistência imediata dos nossos irmãos do Manaim. Os brigadistas foram, ajudaram, tiraram eles ali do carro que estava danificado e tal. Uhum. E ligaram para o socorro. Ele falou assim: até pastores vieram para orar por nós. Eu nunca vi isso na minha vida. E depois nós... ele é do Rio de Janeiro. Ele falou assim: depois nós fomos para o Rio e eu nunca mais tive a oportunidade de ver vocês. E agora estou encontrando vocês aqui no meio da estrada, perto de Vitória.
Uhum.
Estou encontrando vocês e eu queria deixar essa palavra de gratidão. E ali nós tivemos a oportunidade, inclusive, de pegar os contatos desse senhor, né, para passar para os pastores ali do Rio de Janeiro. Ele falou que mora no bairro da Tijuca, no Rio, para que ali ele pudesse ser assistido. Então são dois exemplos de que na entrada e na saída, né, como o Senhor prometeu, o Senhor estava conosco.
Graças
a
Deus.
E de que a missão é uma missão. Primeiro,
literalmente,
porque é uma ordem para ser cumprida.
E espiritual, né?
Exatamente. É uma ordem, é uma missão a ser executada. Segundo, porque muitas pessoas, nas cidades por onde passamos, elas foram assistidas, recebidas, o nome do Senhor foi glorificado.
Graças a Deus.
A mensagem de salvação foi pregada, as pessoas ouviram, há muitas conversões. Nós não podemos mais, nosso tempo já está bastante estourado, mas há muitas experiências de pessoas que nos procuravam em lágrimas.
Graças a Deus.
Dizendo: olha, hoje eu conheci uma obra gloriosa.
Aleluia.
Hoje eu tive uma experiência com o Senhor.
E olha, pastor Josias, durante esse mês, estamos chegando praticamente o mês de dezembro. Você, meu irmão, vai acompanhar esse relatório completo. O pastor Josias só deu uma introdução daquilo que foi a Missão Sul. Só foi uma introdução de tantas experiências que eles viveram ali juntamente com os irmãos. Que eles viveram, presenciaram e ali foi na prática, viu? Também participaram. O Senhor deu uma benção também para a nossa equipe. Mas nesse mês agora, estamos chegando... domingo, né? A partir de domingo, dia 1º de dezembro, mês de dezembro, nós teremos os relatórios juntamente com o Wallace Coelho, com o Gustavo Zoen. Aqui comigo estaremos falando sobre esse relatório de tudo que Deus operou nessa Missão Sul. E como o pastor Josias já disse, também vai ser ali feita uma produção, um trabalho que vai ser editado, né? Os momentos maravilhosos que o Senhor nos proporcionou nesta Missão Sul, você vai poder conferir em breve na TV Web Manaim. Tá fechado isso, né, pastor?
Tá fechado.
Tá fechadíssimo. Bom, só para finalizar aqui, a nossa irmã Eusenilda Nunes, ela diz assim: grande consolo, irmãos, esse culto. Olha, pois me saiu da presença do Senhor e foi muito complicado, mas essa palavra veio me confortar e renovar a minha fé, que verei o meu filho e também a sua esposa na presença do Senhor. E quero falar aqui de uma experiência também da irmã Sheila Xisto, só para finalizar. Eu tenho 16 anos que me converti e orando pelo meu marido, orei, participei dos cultos e há 2 meses o meu marido tem ido comigo aos cultos nos finais de semana e ele tem encontrado muita felicidade na presença do Senhor e tem tido muitas experiências e ela acompanha todas as sextas aqui o momento com a família. Louvado seja o nome. É isso que Deus está operando. É isso que ficamos maravilhados. Bom, estamos chegando aqui ao final. Queremos agradecer a você, meu irmão, que orou conosco, glorificou, chorou, se quebrantou. Você que esteve conosco até agora, no momento com a família, agradecemos mais uma vez o seu carinho. Agradecemos mesmo, de todo o nosso coração, você que ouve aí no seu trabalho, você que ouve no hospital, Você que nos ouve na sua casa, com a sua família ou sozinho, mas você não está sozinho, você está com uma igreja, com o corpo de Cristo. Na verdade, estamos juntos, meu amado irmão. A você que está ouvindo pelo celular, pelo tablet, no seu smartphone, onde você estiver, aqui no Brasil e no exterior, agradecemos muito aos nossos queridos irmãos. Estamos chegando ao final, quero agradecer aqui ao grupo de louvor, os nossos queridos irmãos, o Marcelo, a Esté, a Débora, a Cássia e a Fernanda, que esteve conosco aqui contribuindo, são voluntários, vieram por amor a esta obra, por amor a este evangelho, vieram glorificar o Senhor juntamente com você, meu amado irmão. E mais uma vez queremos agradecer ao pastor Josias Júnior, que esteve contribuindo, trazendo uma mensagem para as nossas vidas, mensagem do Senhor, e também dando a sua contribuição, falando um pouco daquilo que Deus operou ali na Missão Sul. Pastor Josias Júnior, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui, e nos despedimos, e sexta-feira que vem estaremos de volta para mais uma edição do Momento com a Família.
Amém.
Pastor Josias estará glorificando o Senhor, entregando este culto diante do altar do Senhor, e agradeço a você que nos assistiu até agora. E não só assistiu, mas também participou. A todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, um ótimo final de semana para você. Pastor José Júnior.
Jorge, a paz do Senhor a você, os nossos irmãos do Grupo de Louvor, a você que nos acompanhou, que nos assistiu, que esteve conosco nesse culto, nesse momento de comunhão, da presença do Senhor. Nós vamos orar, entregar no altar do Senhor esse culto. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Te adoramos pela forma como só o Senhor
graças
pode
a Deus
fazer com que a voz de choro e as lágrimas sejam reprimidas. Porque Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que podes transformar qualquer situação difícil de tristeza, de angústia na vida do homem.
Glória a Jesus.
Te glorificamos que podemos terminar este culto nessa atitude de louvor, de adoração, Senhor, porque o Senhor renovou em nós, nossos corações nessa noite.
Glória a Deus.
Senhor Deus, a certeza da vitória.
Aleluia.
A certeza, Senhor, de que a Tua promessa, ela acontecerá. Senhor, a Tua palavra se cumprirá. Senhor, ela não volta vazia.
É verdade.
Te louvamos, glorificamos o Teu nome. Nós aqui no estúdio e todo o Teu povo em todos os lugares onde vivemos a experiência deste culto. Te louvamos e te adoramos, Senhor, pelas vitórias, Senhor, mesmo no momento de luta. Nós assim te adoramos, entregamos no teu altar esse culto. E em teu nome dizemos que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai,
graças a Deus,
as doces, santas, eternas consolações do Espírito Santo, sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.
Você acabou de ouvir na Rádio Manaim, Momento com a Família.